Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 19 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Internação de idosos em UTI reduz para 27% no Paraná após avanço da vacinação. Projetos de recuperação da economia e combate à pandemia marcaram o semestre na Assembleia Legislativa. Apenas 24% das empresas foram atrás do auxílio emergencial paranaense. E começa hoje a série de reportagens Paraná em Tóquio. 35 atletas e técnicos do Paraná vão representar o Brasil nas Olimpíadas. E tem ainda as notícias do esporte, serviços, economia e outras para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Dados sobre a ocupação de leitos da Secretaria Estadual da Saúde mostram que, de janeiro a junho deste ano, a proporção de idosos internados nas UTIs exclusivas para a Covid-19 caiu de 65% para 27% em todo o Paraná. Com relação aos pacientes internados que acabaram não resistindo à doença, a redução foi de 50% no estado. Isso porque, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, em janeiro, pessoas com mais de 60 anos eram 75% das mortes nas UTIs. E em junho, esse número passou para 36%. Essa redução no número de idosos internados está relacionada ao avanço da vacinação contra o coronavírus, como avalia o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.
Esse é o resultado da vacinação. E não tenha dúvida, nós tínhamos lá em fevereiro, março, 2/3 dos paranaenses que estavam internados nos leitos de UTI em todos os hospitais da rede Covid tinham mais de 60 anos de idade. Agora, nos primeiros dias do mês de julho, esse número já baixou. De 65% para 27%. Então, isso demonstra o resultado da vacina, o escudo imunológico que estamos formando nas pessoas, nos paranaenses que têm sido vacinados.
Desde o mês de junho, o Paraná disponibilizou o auxílio emergencial paranaense para socorrer microempresas e microempreendedores individuais afetadas pela crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. Segundo dados da Secretaria da Fazenda, quase 30 mil empresas já se cadastraram para receber o benefício. O número de empresas que têm direito, contudo, é bem maior, chega a 124 mil em todo o estado. Ou seja, apenas 24% delas estão cadastradas para ter o benefício. Para saber se tem direito, a Secretaria afirma que é fundamental que empresas e empreendedores saibam como e onde fazer o cadastro no portal auxilioemergencial.pr.gov.br. Projetos de recuperação da economia e combate à pandemia marcaram semestre na Assembleia Legislativa do Paraná.
O primeiro semestre de atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná, neste ano de 2021, foi marcado pela elaboração, discussão e aprovação de propostas importantes para o desenvolvimento de políticas de combate à pandemia da Covid-19 e a recuperação econômica do Estado. Entre as matérias debatidas e aprovadas está o projeto do Poder Executivo, que vai permitir que empresas em recuperação judicial parcelem dívidas tributárias em até 180 vezes. Ainda no campo da recuperação econômica do Estado, a Assembleia aprovou o projeto, já transformado em lei, que institui o auxílio emergencial para socorrer as microempresas e microempreendedores paranaenses durante o período da pandemia da Covid-19. Também para dar novo fôlego à economia paranaense, foi aprovado o Programa Estadual de Desburocratização e Simplificação, o Descomplica Paraná. Para o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, do PSDB, a aprovação de medidas que vão proporcionar uma retomada mais segura da normalidade paranaense só foi possível com o trabalho intenso dos parlamentares.
Este primeiro semestre foi extremamente positivo, um resultado que com certeza demonstra a presença muito forte dos senhores deputados que representam as mais diversas regiões do estado do Paraná, com projetos interessantes, principalmente em relação à pandemia. Foi muito importante a presença dos senhores deputados na votação de pautas de interesse público do nosso estado. Portanto, a Assembleia dando uma contribuição enorme ao estado, além de outras matérias, claro, também de interesse público, entre elas a LDO, que é aquela lei que vai dar todo o direcionamento do que o governo vai fazer e estabelece como meta para o ano vindouro.
O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, comemorou a alta produtividade do plenário, reflexo da forte participação dos parlamentares nas comissões temáticas.
A Assembleia, mesmo com a pandemia, não parou de trabalhar um único dia, né? Nós adotamos o sistema misto, onde parte dos deputados comparece presencial, outra parte participa online das sessões. Mantivemos os cuidados, as restrições, mas a Covid aos poucos, por força da vacinação, está perdendo a força. Nós esperamos que de fato se conclua essa vacinação, pelo menos a primeira dose, até o mês de setembro, como está previsto, para que nós possamos ter um segundo semestre que a gente possa fazer um balanço. Olha, felizmente passou a pandemia. Acho que essa é talvez a maior expectativa de todos nós aqui, para poder tentar voltar à normalidade no ano de 2022.
Governo federal antecipa o calendário de pagamentos e saques da quarta parcela do auxílio emergencial. E Cursinho Solidário está com matrículas abertas. Fique agora com o boletim do Gilmar Valença.
Serviços.
O governo federal antecipou o calendário de pagamentos e saques da quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021, repetindo o que fez com o calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela. Os depósitos terão início neste sábado para o trabalhador que não está inscrito no Bolsa Família e vão até 30 de julho. Para quem recebe o Bolsa Família, nada muda. Como nas parcelas anteriores, primeiro o valor será depositado na conta digital para ser movimentado pelo Caixa Tem. O saque é liberado depois, respeitando o calendário que também obedece o mês de aniversário do trabalhador. Na quarta parcela, os valores serão liberados para saques e transferências entre os dias 2 e 18 de agosto. Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150 para solteiros até R$ 375 para mães, que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250. O governo já autorizou por decreto o pagamento de mais 3 parcelas do Auxílio Emergencial 2021. O benefício será pago também em agosto, setembro e outubro. Outras informações sobre o Auxílio Emergencial 2021 podem ser obtidas pelas redes sociais da Caixa, órgão responsável pelo pagamento do benefício. O Cursinho Solidário está com as matrículas abertas para as aulas do semi-extensivo preparatório para o Enem e para os vestibulares que começarão no dia 9 de agosto e vão terminar no dia 12 de novembro. As aulas serão ao vivo pelo canal da Formação Solidária no YouTube e ficarão gravadas para que os alunos possam assisti-las quantas vezes quiserem. O material de estudo é todo do Sistema Positivo, parceiro do projeto. Além das aulas durante a semana, serão oferecidas aulas de assistência aos sábados e os alunos terão acesso ao Positivo On. É uma plataforma na qual farão os simulados para o vestibular. Para participar, o candidato deve já ter concluído ou concluir o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em instituições particulares em 2021, além de possuir renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. Mais informações em cursinhosolidario.org.br. Repetindo, cursinhosolidario.org.br. Repórter Jomar Valença.
A Universidade Federal do Paraná realizou neste domingo o vestibular 2020-2021. Tradicionalmente feito no fim do ano anterior, o vestibular da instituição teve que ser adiado 3 vezes por causa da pandemia da Covid-19. E pela primeira vez, todas as provas foram aplicadas em um único dia. Um vídeo com a resolução das provas e os resultados foi divulgado neste domingo. Segundo a Universidade Federal do Paraná, um gabarito provisório será divulgado nesta segunda-feira no site do Núcleo de Concursos. Ao todo, 39.696 candidatos estavam inscritos para as 5.383 vagas nos cursos da Federal e mais as 70 vagas para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná. Do total de inscritos, 16.537 faltaram. E agora, José Ville traz os destaques da área econômica.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. O setor de turismo no Brasil no mês de maio deste ano teve um crescimento 47% superior ao do mesmo mês no ano passado. A pesquisa é da Federação do Comércio de São Paulo. A conclusão da entidade sobre os números é que a vacinação é a principal medida para que os turistas voltem a viajar com segurança. E para que os empresários do setor possam se planejar de forma mais segura. Só assim vai ser possível reduzir as restrições que prejudicam o turismo e ajudar o setor a aumentar as ofertas de serviços turísticos. A pesquisa do mês de maio, divulgada agora, também mostrou que o transporte aquaviário foi o único entre os 6 grupos de áreas turísticas analisadas que conseguiu superar o nível de atividade que existia antes da pandemia. Em outras áreas, como o transporte aéreo, a queda em relação a 2019 foi de 50%. E o número de passageiros caiu em 43% por causa da pandemia. Os restaurantes e hotéis tiveram queda de faturamento de 33%, abaixo do obtido no mesmo mês em 2019. Com o isolamento social, a queda também foi de 33% nas atividades culturais, recreativas e esportivas. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Semana começa com frio rigoroso em todo o Paraná. Com a chegada da massa de ar frio de origem polar, o declínio das temperaturas é intenso nas diversas regiões, com possibilidade de valores negativos, principalmente em áreas da metade sul do estado. Período da manhã conta com formação de geadas, mesmo nas áreas mais ao norte do estado. A forte massa de ar polar que derrubou as temperaturas neste final de semana no Paraná pode também causar uma ressaca no litoral paranaense. O alerta é da Marinha do Brasil e do IMET. A passagem de um sistema frontal pode causar ventos de direção oeste e sudoeste e, posteriormente, sudeste a sul, com intensidade de até 100 km por hora entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ventos de até 75 km por hora na faixa litorânea entre Santa Catarina e Paraná podem ser registrados entre a manhã desta segunda-feira e a noite de terça. Segundo o IMET, trata-se de um alerta amarelo, ou seja, perigo potencial para pescadores e quem utiliza de embarcações. No próximo bloco, começa hoje a série de reportagens Paraná em Tóquio sobre os representantes do Paraná nas Olimpíadas. E ainda tem as notícias do esporte. Este é o Jornal Paraná em Rede, produzida pela equipe de jornalismo da Rede AERP de Notícias, da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Acompanhe o próximo bloco com mais notícias que interessam para todos os paranaenses. Paraná em Rede, volta já.
Paraná em Rede.